Os parágrafos 22 e 23 da Fenomenologia do Espírito retomam aquela questão já estudada anteriormente no texto sobre o escrito da diferença, a questão da imanência. No parágrafo número 22, Hegel fala da razão como o operar de acordo com fins, das Zweckmäßige Tun, criticando, uma finalidade externa ao objeto, uma finalidade que é imposta ao objeto e que não traduz de fato aquilo que o objeto é. Não fala, portanto, do Selbstbewegung, do auto-movimento, do absoluto, do conceito ou da razão. Como ele diz aqui no parágrafo de número 23, usando essa expressão Selbstbewegung. No contexto da fenomenologia, trata-se justamente desse ponto, de entender o absoluto não apenas como substância, mas também como sujeito. E, portanto, o absoluto não pode ser definido de forma preliminar, tal como ele é criticado aqui por Hegel, o absoluto como o eterno, como a ordem moral do mundo, como o amor, ou ainda, um pouco mais abaixo, aqui no parágrafo de número 23, esse absoluto entendido como os puros conceitos, o ser, ou uno, que permanecem no caráter imediato desse movimento do absoluto e não fazem justiça a uma dinâmica que é imanente, íncita ao próprio absoluto ou à própria razão. Nesse sentido, portanto, os textos da fenomenologia e do escrito da diferença se complementam, pois advogam a tese segundo a qual o verdadeiro método filosófico é aquele que é capaz de acompanhar ou de mostrar a dinâmica interna ao movimento de um objeto, no caso aqui, o absoluto. E no caso aqui, da fenomenologia, desse absoluto se manifestando nas experiências da consciência. E é por isso, então, que essas experiências estarão envolvidas numa dinâmica de desenvolvimento em que uma experiência, um determinado saber, é posto e também transposto, em virtude dessa negatividade que caracteriza o absoluto e, portanto, dessa negatividade que caracteriza sua manifestação nos diversos saberes da consciência. No parágrafo 23 da Fenomenologia, Hegel deixa isto claro, quer dizer, esse automovimento do absoluto, lembrando os termos da lógica e sujeito e predicado. Uma tese que ele vai desenvolver de uma forma mais clara na ciência da lógica, quando pretende mostrar que o predicado não é algo vindo de fora e acrescentado ao sujeito, mas é o próprio sujeito, nessa sua dinâmica, que gera um predicado que lhe é imanente. Por isso que ele então vai dizer que o começo é vazio. E é a dinâmica íncita a esse começo que gera, né, um resultado, portanto, que gera um predicado que, por assim dizer, surge das entranhas do sujeito, não é algo advindo, né, de elementos externos ao próprio sujeito. Assim sendo, né, esses dois parágrafos da fenomenologia, em articulação com os parágrafos do texto do escrito da diferença, poderiam, né, todos eles ser resumidos lançando mão dessa tese da imanência, de um absoluto que se desenvolve de acordo com uma dinâmica, uma energia, não, que é o que o caracteriza, né? Ele é fundamentalmente uma substância, nesse sentido, né? Não há nada fora dele, e se houvesse fora dele, justamente não seria substância, mas não é uma substância que se move, né, mecanicamente, né? Mas é justamente a oposição presente nessa substância é que lhe dá essa dinamicidade típica da subjetividade, de uma realidade que se põe e, por outro lado, transpõe, né, as formas limitadas que essa mesma substância se dá.